Episódio 2. Suprindo o tesão da alma. Com participação de Kelly Moura.
Sejam todas bem-vindas ao podcast Louca Eu sou a Graziella e hoje estou aqui para saber a loucura que a Carola fez, aquela loucura que ela contou para a gente lá no episódio 0, que deu origem ao podcast, e hoje ela vai nos contar junto com a Kelly todas as loucuras que elas aprontaram no Rio de Janeiro. Vamos lá, meninas, conte-nos tudo.
Eu resolvi ir para o Rio para ter a oportunidade de conhecer pessoalmente um contatinho que eu tinha feito através do Instagram. Eu estava lá trocando umas conversas e umas mensagens com ele há uns 3 meses e resolvi dar uma oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E eu estava avisando sutilmente que eu ia, sem deixar essa ideia de que eu ia para encontrá-lo, né? Eu não queria que ele me achasse uma louca, óbvio, né? Tipo, meu, o que essa mulher aparece no Rio de Janeiro para me encontrar?
Que louca!
Então, eu queria deixar uma coisa bem despretensiosa. A ideia realmente foi bem despretensiosa. E de tão despretensiosa que foi, acabou que o date não rolou. Eu passei 3 dias no Rio e não conheci o boy nem para tomar um cafezinho na esquina. Já comecei a desconfiar logo de cara, porque eu cheguei lá, ganhei um upgrade na estadia do hotel, uma sacada gigante, com vista para Ipanema, para o Leblon, tudo que eu queria para um date maravilhoso. Mas o date não aconteceu. E como, né, a gente tem essa capacidade absurda de fazer do limão uma caipirinha, eu acabei fazendo uma amiga maravilhosa e trouxe ela para falar um pouquinho sobre o nosso encontro no Rio. Acabou sendo um date com a amiga. Então, eu quero apresentar para vocês a Kelly. Kelly, fala aí um pouquinho sobre você.
Oi, Kelly. Seja bem-vinda.
Obrigada, meninas. Enfim, foi um encontro de almas, eu acredito. Um encontro despretensioso de almas livres, leves e soltas. Eu estava no Rio a trabalho. Eu constantemente vou ao Rio a trabalho. E sempre costumo ficar nesse hotel que a Carola ficou. Né? E aí, por conta do estresse, né, de toda essa situação, trabalhando 12, 14 horas por dia, eu resolvi me dar ao luxo e ao desfrute de ficar e passar o final de semana no Rio de Janeiro.
Ai, que maravilhoso.
O ponto é que resolvi ficar no Rio, passar o final de semana, curtir para descansar, ficar com a cabeça livre, sem ninguém me enchendo o saco, né? Meus amigos todos me ligando, como assim? Você vai ficar sozinha no Rio de Janeiro o final de semana inteiro? Falei assim, gente, com essa vista maravilhosa, com essa praia linda, né? Mega sol. Falei assim, para que eu preciso de alguém colado me enchendo? Falei, vou ficar aqui e aproveitar para descansar. E aí estou eu na piscina do hotel, né? Com o meu fone de ouvido, olhando para o mar de Ipanema e do Leblon, ouvindo minha aula e, né, aquele movimento.
E com um baldinho de cerveja do lado.
Que delícia assistir aula assim.
Pequeno detalhe, ninguém estava me vendo, né? Câmera fechada, só áudio. De repente, vagou uma cadeirinha do meu lado, tô eu lá sentadinha, e chega um ser, né, de luz, a Carola.
Plena.
E eu falo assim, ela pergunta, ai, tem alguém aqui? Eu falo, não, tá vazio. Eu falei, tem as cadeirinhas de duplinha, mas como eu não tenho dupla, né? Eu peguei uma cadeira e a outra tá sobrando, se você quiser sentar. Aí Carola sentou e aí começou a nossa interação, né? Nesse dia, em um sábado, mais ou menos meio-dia, 11 horas da manhã, e aí começou a nossa aventura.
Não, e o impressionante, cheio de casaizinhos, né? E eu, assim, perdida, porque eu olhei e só tinha casaizinhos na piscina do hotel. Então, cara, essa cadeirinha que vagou foi algo, assim, maravilhoso. Maravilhoso. E logo a gente já começou a conversar sobre isso, da liberdade, da autonomia da mulher, da gente estar ali sozinha, curtindo um final de semana super legal. Eu acho que as amigas da Kelly começaram a ligar e cobrar como sozinha no Rio, bem como ela falou. E a gente começou justamente a trocar essa ideia. E eu acho que é importante, assim, eu não sei como que vocês enxergam isso, mas eu acho que existe uma diferença muito grande entre a autonomia e a independência da mulher, né? Na verdade, de todas as pessoas, mas é mais difícil a gente ver mulheres com autonomia, né? A independência, eu acho que é bem aquilo, assim, de a capacidade de você conseguir realizar ali tuas atividades do cotidiano, sem auxílio de outras pessoas e tudo mais. Mas a autonomia é muito mais do que isso. E é muito difícil enxergarmos mulheres com real autonomia, né? Que é a capacidade de gerir a própria vida, de tomar decisões. Autonomia é viver de acordo com os nossos desejos e as nossas próprias regras. Então, isso fala sobre a nossa liberdade. E nós sabemos o quão difícil é a mulher realmente se libertar. Eu acho que essa foi, assim, esse foi o match com a Kelly. Nós nos enxergamos super livres.
Livres e decididas e bem resolvidas de estarmos ali sozinhas, né? Por uma escolha pessoal, individual, sem medo.
Vocês costumam viajar sozinhas?
Sim.
Ou foi a primeira vez?
Não, eu viajo muito sozinha.
Eu também.
Você sabe que eu nunca viajei sozinha? Eu morro de vontade. O ano passado eu tinha marcado uma viagem para o Jalapão, eu ia sozinha.
É libertador.
Veio a pandemia, não consegui. Mas eu tenho medo, assim, não sei como lidar.
Ah, tudo tem a primeira vez, né? Exatamente. Eu acho que é libertador.
Exatamente, eu também acho que é muito libertador. E, amiga, você precisa experimentar, porque é uma sensação maravilhosa de pura autonomia mesmo, a gente poder viajar sozinha e ter a liberdade de decidir, escolher o tempo inteiro o que a gente quer fazer.
Pós segunda dose, eu vou viajar.
E eu acho que tem uma outra experiência legal, né? Que a gente fica um pouco receosa quando a gente está na nossa própria cidade, porque a gente conhece muitas pessoas e ai, o que vão pensar de me ver sozinha em tal lugar, né? E mesmo no Rio de Janeiro, conhecendo gente, eu saio para jantar sozinha se não tem ninguém para jantar comigo, né? Vou nos restaurantes que eu gosto. Como viajo muito a trabalho, aprendi a viajar muito sozinha e não ter vergonha de sair, de ir em bar, de conhecer pessoas novas, mas é um trabalho, assim, de muitos anos, né? De longa data. Sim. Mas eu acho que é uma experiência, assim, impagável, né? Traz muitas coisas boas e muitas histórias para contar.
Eu acho que é um processo mesmo, né? Porque eu lembro na época que eu fazia faculdade, morava em Florianópolis, e eu tinha que ir para um restaurante. Estava em casa num sábado à noite, não tinha o que fazer, minhas amigas todas namorando. E o que eu fazia? Pegava e ia para o restaurante sozinho, tomar um vinho, comer uma pizza, um sushi, qualquer coisa assim. E eu lembro que naquela época, porque claro, faz o quê? Pelo menos uns 15 anos isso. Eu chegava no restaurante, as pessoas ficavam todas olhando. E naquela época não
tipo
tinha.
Tipo assim, coitada, né?
Coitada!
Que louca ela.
E eu feliz da vida tomando meu vinho. Naquela época não tinha todos os aplicativos que a gente tem hoje no celular, né? Então eu ficava muito de boa curtindo ali o meu momento e as pessoas chocadas com aquilo. E eu acho que isso de viajar sozinha nem sempre foi assim, né, Grazi? Eu acho que as mulheres já foram bem cortadas também sobre isso, né? O que a gente faz hoje é algo fora do normal. A gente não tem medo de se jogar numa oportunidade de conhecer alguém, tomar uma iniciativa, e só que o homem, na real, não curte isso. A impressão
então, isso que eu queria te perguntar uma coisa. Você falou ali que você começou a avisá-lo lá que você ia para o Rio, sutilmente. Como que foi o sutilmente? Conta aí.
Então, eu já tinha avisado. Ah, esse mês eu não pude ir para o Rio, mas provavelmente no próximo eu vou. Daí ele, que pena que você não veio, então venha no próximo. E começaram a rolar algumas mensagens, tipo, ele postava alguma coisa e eu dava uma indiretinha, então vamos marcar de jogar tênis e tal. E eu avisei, semana que vem estou no Rio. Assim, para mim aquilo era muito claro. Gente, eu fui clara na minha mensagem, semana que vem estarei no Rio. Mas eu acho que ele não acreditou nisso. E aí, uns dias antes de viajar, eu disse assim, você vai estar muito ocupado no final de semana, porque... eu estarei no Rio.
Eu acho que ele deve ter achado que você não estava... Teria outros programas, que ele não era o teu programa.
Gente, eles não esperam. Eles não esperam nunca mulheres de atitude que vão até... Esse é o ponto. Nenhum deles.
Nenhum.
Eles se assustam, nenhum. Né? É impressionante. Eu vivo escutando, assim, de homens. Eu tenho muitos amigos homens. E eles dizem que mulher independente, mulher livre, assusta. E que eles... correm, eles não querem, eles não sabem lidar com isso.
Exato.
E eu tava fazendo, a gente tava falando com a Carol e a gente tava fazendo um paralelo, né, de que quando a mulher faz esse tipo de coisa, assusta, né, eles não estão preparados, acham, né, que a mulher é muito independente, mas o engraçado é que o contrário é visto diferente, né, quando o cara pega uma malinha e vai para alguma cidade para tentar encontrar uma mulher, nossa, que romântico, ele, né? Ele
tá indo pra ela. É, e o inverso assim, não se aplica, né? Eles não são vistos como loucos.
Exatamente. Né? A situação é exatamente igual, só que veja a interpretação, é totalmente diferente.
Exatamente. E é como, assim, é como se a gente já esperasse, por exemplo, se ele falasse, estou indo para Curitiba, ok. É como se...
você ia parar seu final de semana planejando.
Com certeza.
Exatamente.
Com certeza. E é como se a gente já esperasse isso. Agora, quando a mulher faz, não é algo bem recebido, né?
Não, de ninguém, né? Até das próprias mulheres.
Bem, e aí eu e a Kelly ficamos curtindo aquela vista maravilhosa na piscina, debatendo os nossos assuntos, vida de solteira na maturidade. E observando os casais à nossa volta, porque nós estávamos rodeadas de casais.
Casais dos mais diversos tipos, vamos deixar bem claro.
Sim, super diversidade, um ambiente sensacional, mas nós tivemos que começar a fazer o Photoshop daqueles casais, porque não tinha como não analisar aquilo. Então, nós lá, querendo alguém... né, para curtir. Eu não digo um relacionamento de compromisso nem nada disso, mas a gente estava ali disposta a um date bacana e curtir o momento com uma pessoa, enquanto aqueles casais que tinham essa oportunidade estavam lá preocupadíssimos em tirar fotos, né, Kelly?
Assim, eles passaram mais ou menos umas 2 horas fazendo pose e tirando fotos na piscina. Ou eles estavam pendurados no celular e um não olhava para a cara do outro, né? Veja. E a gente ali, meu Deus, olha a oportunidade que eles têm, não aproveitam. E a gente aqui, né? Querendo só um gatinho para ficar ali, né? Na piscina, namorando, né? Juntinho.
Amor de rede social, né?
Totalmente. Totalmente.
Assim, e aí eu lembro muito dessa foto para demonstrar que a gente está nesse lugar. E que a gente é feliz.
Exatamente, mas as pessoas não estavam se falando, não estavam se abraçando, não estavam se beijando.
Exatamente, o único momento que eles estavam juntos era na hora do clique da foto.
Ai, meu Deus, gente, é muito absurdo isso. É muito absurdo.
Bem, e ainda tinha, Carola, lembra que tinha a mulher que estava sentada do nosso lado, que ela era tipo a fotógrafa casais?
Exatamente, todo casal que entrava... ela ia fazer uma foto do casal e ela produzia foto, ela cuidava da roupa, a melhor pose, tudo, tudo. E o marido lá, no celular dele, e ela lá tirando fotos dos casais. Eu só lembro do Bauman nessas horas, gente, porque assim, eu acho que ele explicaria muito bem as relações que nós observamos, né?
Então, o amor líquido, né?
Exatamente. É, na atualidade, essa ordem que a gente tem é do imediatismo, né? Então, a lógica do consumo, do gozo rápido, da artificialidade, superficialidade, assim, todos os referenciais, todos os valores foram engolidos pelo consumo, né? Então, as redes sociais viraram o nosso ideal. E assim, a sociedade líquida vai produzindo os sujeitos, né? É, sem modelos de ação, e que torna as relações superficiais e vazias, porque aquilo ali era muito, muito claro que eram relações vazias. Você está num ambiente super bacana, legal para curtir, e você está lá no seu celular produzindo fotos. E como eu disse, o único momento em que eles realmente ficavam juntos era o momento do clique da foto.
É, muito raso, né?
É falta de intimidade.
É muito louco se você parar para pensar, né? São casais, mas naquele momento ali, por algumas horas, sem intimidade nenhuma. Né? Porque cada um estava virado para um lado, pendurado no celular ou tirando foto, preocupado ainda com os outros, né? E a preocupação com eles em aprofundar o relacionamento ali e o conhecimento e curtir o momento, construir um momento juntos, zero.
E esse mês ainda é o mês que a gente mais vai ver isso na internet, né? Dia dos namorados e tal. Então, Dia dos Namorados... Provavelmente, quando for ao ar esse episódio, já vai ter passado o Dia dos Namorados. Mas você olha aquilo, você sabe que não é real, mas a pessoa... A foto acho que é tão manipulada e tão bem focada que eu acho que a pessoa mesmo acredita que ela vive feliz.
Acredita. Acredita porque todos os outros relacionamentos que você que a gente tem como parâmetro são iguais. São as verdadeiras, né, as famílias Doriana, os relacionamentos de Doriana, que é aquela coisa nas redes sociais, é muito bonito. Mas, muitas vezes, são casais que vivem apenas a rotina do dia a dia e não conseguem nem desfrutar de um momento de prazer.
Eles acreditam que estão desfrutando, né? Porque se disseram a viajar e estar ali, mas com um contexto, na hora de curtir, totalmente distorcido.
E, assim, eu e Kelly curtimos um final de semana irado, maravilhoso, recarregamos nossas baterias...
E vocês usaram os aplicativos lá?
Óbvio.
Conheceram mais gente?
Depois do meu fale,
na piscina. Quando eu contei para Kelly do meu fora, né? Ela disse assim, cara, baixa o aplicativo aí. Claro que eu já tinha, mas com aquela minha relação de amor e ódio com o aplicativo, ele estava oculto.
Liga.
Liguei na hora. E aí começou já uma lista de matches. Rio de Janeiro é fantástico para as solteiras. Mas a Kelly tem uma boa para contar para a gente. Aliás, maravilhosa, Kelly. Conta para a Grazi que essa merece.
Você conheceu alguém no aplicativo, Kelly?
Eu conheci. A gente estava, né, já ali à tarde, combinando o que a gente ia fazer. Que aí a gente já virou best, né? A gente se cruzou na piscina, alma gêmea, falou assim, meu Deus, encontrei alguém igual a mim.
E aí ligamos. Que maravilhoso isso.
Ligamos o aplicativo, a gente estava dentro do táxi, me lembro claramente desse momento. E a gente estava indo para um barzinho. Tomar um vinho maravilhoso, né? Celebrar no início da nossa amizade, que a gente se conheceu. E aí entramos no táxi e falamos, vamos ligar o aplicativo de novo. Nisso começou a passar um monte de né, oportunidades ali na nossa tela. E aí apareceu a foto de um cara com um olhar penetrante, assim, tipo, charmoso. Gato, Deus, lindo. Eu olhei aquela foto e falei assim, falei... Carola,
é
esse cara, é ele. Ela falou assim, mas amiga, eu falei, olha essas fotos aqui, não tem nenhuma foto de óculos escuro, todas as fotos dele sorrindo, né? De óculos de grau, charmosésimo, cara de inteligente. Falei, vou mandar uma mensagem. Ai. Aí eu peguei e normalmente eu mando mensagem. Ai, oi, fulano, tudo bom? Ai, oi, tudo bem? Faço um pequeno comentário. Com ele, eu falei assim, eu vou fazer diferente. Peguei, escrevi uma mega mensagem falando que eu gostei do olhar dele, que eu gostei que ele estava em várias fotos, todas as fotos sem óculos escuro, que o olhar dele tinha alguma coisa especial, enfim. Menina, não é que na hora o cara me respondeu?
Meu Deus! E que maravilhosa você de dar o match e mandar mensagem pro cara.
Ah, mandei! Geralmente eu mando, mas eu mando meio tímida, assim. Eu não sei o que tinha esse cara, que ele me inspirou e fez eu criar coragem de mandar uma mensagem maravilhosa. Aí mandei, começamos a conversar. Isso era um sábado, né? Começamos a conversar e ficamos o dia inteiro conversando. Né, a tarde inteira conversando. No domingo, a gente passou o dia inteiro conversando também no aplicativo. E aí saí com Carola, a gente fez vários passeios, né? O passeio que a gente faria com o boy, a gente fez nós duas. Então, a gente foi pra praia, a gente foi pra casa da Glória tomar brunch, a gente foi no Parque Lage, né? Fizemos vários passeios assim, maravilhosos. E aí, quando chegou na segunda, eu ia voltar para São Paulo, mas aí eu dei um jeitinho de dar uma encaixada na minha agenda um café. Porque assim, a gente não conseguia se encontrar, e eu falava assim, meu Deus, eu preciso conhecer esse cara antes de voltar para São Paulo. Falei assim, eu já tô apaixonada pela foto. Falei, vai que é tão bom assim. Né? Aí, não, fiz que fiz, dei um jeito de desmarcar duas reuniões na minha agenda, e fui encontrar com ele, marcamos um café, porque além disso, o moço disse que gostava muito de café, de bolinho, docinho, eu falei, ah, então vamos tomar um cafezinho, né, a gente conversa, come um docinho gostoso, tal. Cheguei no café, dou de cara com um deus grego, maravilhoso. Eu falei assim, meu Deus, ele é realmente tudo aquilo que estava na foto. Eu falei, obrigada, senhor.
Glória a Deus.
Glória a Deus, Senhor. Eu falei, obrigada. Pelo menos uma vez na vida eu encontrei realmente uma pessoa, né, que condiz com as fotos. Ficamos ali por uma hora e meia conversando, tomamos nosso café, comemos nosso bolinho de cenoura com chocolate. E tinha, no local que a gente foi se encontrar, tinha uma praça com chafariz e umas árvores, um lugar bem agradável, bem gostoso. Aí ele falava assim, não, porque eu quero te levar para dar uma volta, te levar num lugar super gostoso que tem aqui do lado, né? Aí, tipo, já andando tipo, de mão dada, né? Pelo espaço onde a gente estava.
Sério?
Ai, sério? Sério? Eu falei assim, meu Deus. Aí eu, né? Falei, meu Deus. Eu falei assim, tô apaixonada. Eu estou totalmente apaixonada. Né? E assim, em uma hora e meia eu consegui me apaixonar. Típico, né? Aí sentamos na pracinha ali com o chafariz, o banco já passou a mão assim, tipo, né, no meu ombro. E aí nos beijamos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, o que mais que falta para eu dizer, que para eu reafirmar novamente, me beliscar e falar assim, eu estou apaixonada. E foi aquele encontro incrível, né? Beijos e abraços e tudo mais. Eu falei assim, nossa, aí eu já, minha cabeça já foi longe, né? Falei assim, nossa, que eu vou embora, eu preciso arrumar outra reunião no Rio. Quando que eu volto para o Rio de Janeiro para encontrar com ele de novo? Eu nem tinha terminado o primeiro encontro, eu já estava pensando no próximo.
No próximo, né?
É. Enfim, aí nos despedimos, tal, né? Eu voltei para São Paulo, continuamos conversando pelo inbox do Instagram. Acreditem, até hoje nós não trocamos telefones.
Não acredito.
Nós falamos por inbox no Instagram, como se fosse um ataque. Voltei para São Paulo, né? Continuamos nos falando, e aí eu fui correr. Aí na quarta-feira era um feriado, eu lembro bem. Eu voltei na segunda, trabalhei terça, quarta-feira era feriado. Acordei cedo, fui correr, né? Moro aqui perto de um parque, fui correr, tirei uma foto e mandei para ele, né? Falei, olha, já, né, tô aqui e tal, olha que lugar lindo. Continuamos conversando. Falamos de um outro local que eu queria levá-lo. Ele, nossa, eu já vi, é muito lindo lá. Eu falei, ah, é um ambiente super agradável, né? Eu falei, tá bom. Falei, tudo caminhando bem, né? A gente falando que quer se ver de novo, tipo Carola com o moço. Né?
Dando suaves,
né? Indicações de que eu voltaria brevemente ao Rio de Janeiro.
Não, até exposição na casa dele já estava agendada, né? Disse ele que eu já estava com o ingresso garantido. E eu mesmo caí.
Aí nisso, né, fui ao parque, mandei a foto, e pensando já, programando quando que eu iria para o Rio de Janeiro novamente. Falei, bom, a conversa tá, né, animada, a gente se falando todo dia, perguntando como é que foi o dia, né? Revi toda a minha agenda e falei, ok, domingo eu decidi para o Rio de Janeiro de novo. Eu tinha chegado na segunda, né? Falei, vou pegar um avião e vou para o Rio de Janeiro de novo, vou de manhã, porque aí eu tenho o domingo inteiro para tentar encontrar com ele. Faço as minhas reuniões de segunda a quarta e volto para São Paulo. Detalhe, na semana seguinte, na quinta-feira, seria o meu aniversário. Eu falei, presente de aniversário. Olha a construção e a idealização que eu fiz.
Amiga, detalhe que você estava pensando até em passar já o teu aniversário com ele. Fala sério.
Eu falei assim, não, eu vou planejar, né? Eu volto na véspera do meu aniversário, né? Ou para São Paulo, ou na manhã do meu aniversário, porque aí, de repente, a gente sai para jantar na véspera, vira meia-noite, já comemora aniversário junto. Olha onde vai a imaginação da mulher.
Grazi, quem nunca?
Não, eu tô escutando você falar e tô me vendo aqui, que eu também fiz aniversário recente, uns 3 dias atrás, e super programei, assim, uma virada, sabe? Da meia-noite ali, cheia de sexo, de aventura,
de amor,
e de isso e aquilo, e no fim não rolou, não.
Pois é, fui para o Rio, né? Nesse ínterim, a conversa já tinha meio que esfriado um pouco, não estava, assim, tão rápida as respostas, né? Mas eu falei, ah, mas vale a pena, né, arriscar. Bom, fui eu para o Rio de Janeiro, fiz lá a minha agenda de reuniões, não consegui encontrar com ele no domingo. Ficou aquela conversa assim meio morna, né? Eu vou, não vou? Ah, que legal que você está aqui. Quando você chegou, quando você vai embora? E desapareceu. Falei, bom, já que eu estou aqui, né? Vou aproveitar o Rio de Janeiro. Curti o meu domingo, fui à praia, trabalhei segunda e terça e eu ia voltar na quarta. Como eu não consegui contato, né, contatos imediatos com a Terra, eu fiquei puta e resolvi antecipar a minha volta. Né? Aí peguei e voltei terça-feira para São Paulo. A gente ficou alguns dias sem se falar. E eu mandava mensagem para a Carola e falava assim, amiga, ele sumiu. Ele não responde mais. Ela, calma, dá um tempo. Aí ficava 2 dias aquele silêncio, né? Nossa, enlouquecedor. Aí, de repente, ele aparecia e fazia um pequeno comentário. Aí eu falava, meu Deus, ele vai aparecer de novo. E ficou nessa.
Vai se materializar nisso, novamente.
Nisso se passaram 2 semanas. Aí, eu avisei que eu voltaria ao Rio de Janeiro novamente. Isso foi há uns 10 dias atrás. Ele, ai, que bom que você tá vindo, tal, não sei o quê, a gente vai se encontrar. Eu falei, nossa. Falei, meu Deus, você surgiu, devia ter acontecido alguma coisa que ele não quis me contar. Ótimo, vamos nos encontrar. Aí eu falei assim, ah, o que a gente vai fazer, tal? Ele falou assim, ah, não sei, a gente vê depois. Eu falei, ai, vamos sair para jantar, fazer alguma coisa. Aí ele pega e me escreve assim, ah, vou te levar para comer pastel e tomar caldo de cana. Aí eu falei assim, falei, ah, é? Falei, tá me provocando e me testando, né?
É.
Falei, Carola, tá me testando. Ele tá pensando que eu vou ser super fresca na minha resposta e falar, ai, imagina. Aí eu peguei e falei, eu vou zoar, né? Falei, vou ver até onde vai essa brincadeira. Aí eu falei assim, o quê? Pastel e caldo de cana? Escrevi assim, amo. Falei, vou adorar. Aí ele só respondeu com a linha regalada e falou assim, nossa, olha ela. Tipo, acho que ele tava esperando a resposta, né? Super, tipo, de crítica, né? E eu levei
Sim,
na brincadeira. Levei super na esportiva, né? E, né, foi assim que a gente ficou de se encontrar novamente eu avisar quando eu fosse ao Rio de novo. Essa ida ao Rio de Janeiro aconteceu uma semana atrás, né? Fui eu para o Rio de Janeiro, fui novamente no domingo cedo, né? Tinha uma agenda pesadíssima de reuniões, de segunda a quarta. E aí, quando foi no sábado, eu avisei, olha, estou indo para o Rio. Falei, quero meu pastel e meu caldo de cana. Ele, ai, que bom que você está vindo, não, a gente vai se encontrar assim, não sei o que e tal, me avisa assim que você chegar. Meu, o avião botou o trisco do pneu no Santos Dumont, eu mandei uma mensagem, cheguei. Aí né, peguei táxi, fui pro hotel, né, falei, ah, vou passar um tempinho, fui para a piscina, tomar, né, fazer uma fotossíntesezinha e tal. Aí ele me respondeu, Kelizinha, tudo bom? Eu, oi, né, fulano, tudo bem? Você não vai acreditar, tô morrendo de ressaca. Tomei Ai. Todas, não tô conseguindo levantar da cama, tô com uma mega enxaqueca. Falei, ah, sério? Eu falei, beleza. Aí a gente continuou conversando, eu levei na esportiva, falei, meu, quer saber, esse cara é um cagão. Ele falou assim, ele não tem coragem. Ele não tem coragem de encontrar. Eu falei assim, como assim? Né? A gente está se falando faz um mês. A gente teve um encontro. Toda vez que eu venho, ele fala que quer me encontrar. Né? Manda um monte de mensagem legal. Dessa vez, né? A gente marcou com antecedência. E aí ele ficou se desculpando o dia todo. Ficou se desculpando o dia todo, pedindo desculpas. Falou assim, ah, deixa eu ver se eu me recupero. Quem sabe mais à tarde, finalzinho do dia, eu consigo te encontrar. Não quero te dar o bolo e tal. Falei, não, tudo bem. Falei, quer saber? Eu vou fazer o meu programa. Fui caminhar na praia, fui até o Arpoador, tirei um monte de foto bonita, né? Fiz post no Instagram, aquela assim, a plena, livre, independente, que está no Rio de Janeiro de novo, curtindo o seu dia maravilhoso. Chegou a noite, ele me escreveu, ai, não tive condição mesmo, tal, fiquei muito mal, não aguento mais, né? Na idade, não sei o quê, enfim. Nisso eu fiz
a minha. Nossa, mas ele tem quantos anos? 80?
Ah, é? Detalhe, eu perguntei, nossa, mas que tanto você tomou? Você misturou bebida, né? Tal. Ele, ah, tomei, sei lá, umas 5 cervejas. Eu falei, putz, grilo, o cara toma 5 cervejas para dizer que saca no dia seguinte? Falei, cara, acho que as 5 cervejas que eu ficava bêbada é quando eu tinha 14 anos de idade. Mas enfim, Exato. O encontro não aconteceu e eu levei bolo de novo. Mas eu falei, mas eu não vou desistir, porque o olhar dele e o beijo dele é muito bom.
Eu já falei para a Kelly que a gente vai, antes de tudo, mandar um cartão de um psicoterapeuta muito bom para ele, porque ele está precisando, né?
Sim. A gente tinha que ter um aplicativo de pessoas terapeutizadas, né? Só entra no aplicativo quem faz terapia.
Opção no aplicativo, coloca lá a pergunta, né? Faz terapia ou não faz? Acho que seria sensacional isso.
Fundamental.
Já né? Tira, né? Já tira um monte de gente da fila e não faz a gente perder tempo.
Enfim.
O ponto é que continuamos nos falando esporadicamente. Obviamente que eu devo ter uma nova viagem a trabalho para o Rio nas próximas semanas ou nos próximos dias. Farei contato novamente e tentarei um novo encontro, porque houve a promessa de que dessa vez eu não levaria bolo novamente. Né? E assim seguimos, meninas. Né?
Eu também recebi a promessa de que na minha próxima ida para o Rio teria um encontro. Vamos ver se um dia eu voltar para o Rio... Não, claro que eu vou voltar para o Rio em algum momento. Mas...
É importante para quem ouve o podcast. Pergunta se estamos tristes, se estamos envergonhadas. Não, a gente está se divertindo, tendo liberdade de fazer o que a gente tem vontade, sem ser julgada, sem ficar preocupada com o que os outros vão pensar.
Vivendo essa liberdade que foi conquistada... duras penas, né?
Exatamente.
Porque apenas em 88, né, que nós efetivamente tivemos a igualdade, né, dos direitos e deveres entre as mulheres, porque até 62 a mulher ainda precisava pedir autorização para o marido para viajar, para ter conta em banco. Então, é muito recente isso. E eu acho que a gente tem que curtir e exercer esse nosso direito, né? De ser livre.
Sim, e eu acho que nós mulheres sempre fomos tratadas, né, como incapazes, aquela ideia toda de quando a mulher fugia às regras, era tida como a louca e tudo mais. Esses estigmas continuam de maneira sutil até hoje, né? Mas eu penso assim, o homem, infelizmente, ele não gosta da mulher livre. Eu vou usar um escritor francês, o Ivan Japonka, que diz que os homens estão ficando para trás das mulheres. E ele tem uma frase que eu achei sensacional e eu acredito que explique muito sobre o que nós falamos hoje. Que enquanto nós não nos parecemos mais com as nossas mães, os homens continuam se parecendo com os seus avós. E é isso, eles não estão acompanhando essa nossa mudança, que não é só em relação aos direitos, né? Mas a essa liberdade e essa autonomia da mulher.
Eu acho que tem um ponto importante, né? Que eu não lembro, que a Grazi acho que comentou, que eles se sentem não, assim, meio que ameaçados, né? Eles têm medo dessa mulher autônoma, independente, bem resolvida, porque eles não sabem como lidar com isso.
Ao invés da admiração, vem a ameaça, né?
E se eles soubessem, né, que... Eu não sei, mas para eu admirar, para eu me apaixonar, para eu... Enfim, eu preciso ter essa admiração por uma pessoa. Eu acho que a admiração é o primeiro ponto. Como é que você fica com uma pessoa que você não admira?
Exatamente. Eu já me apaixonei e desapaixonei nessas semanas várias vezes.
Admiração é fundamental. Gente.
Admiração é fundamental. Então...
E como que a gente vai gostar de um cara que não admira a mulher que nós somos? Que tem medo
inseguro.
Da mulher que nós somos?
Sim. Inseguro, né?
Quando eu voltei, eu contei para uma outra amiga também o que eu tinha feito, a minha loucura, e ela trouxe uma frase que eu achei sensacional. Ela disse assim, muitas vezes, sobre esse meu encontro com a Kelly e tudo que a gente viveu juntas, essa afinidade toda. Ela disse assim, às vezes a gente foca no tesão da pepeca e supre o tesão da alma.
Ah,
Valéria,
que maravilhoso!
Você tinha toda a razão!
É porque a gente tem fases, né? Tem fases que a gente está um pouco mais insegura, tem fases que a gente está um pouquinho mais quietinha, né? Mas essa fase de se sentir livre, né? E liberta e autoconfiante, bem resolvida, é maravilhosa, meninas.
E convenhamos, né? O homem que não tá, que tem medo de mulher assim, a gente tem que exercer uma certa dúvida, né? Sobre isso.
Exato. Ele já coloca, ele já se coloca em dúvida perante a nossa escolha e a nossa decisão, né?
Sim.
E acaba, às vezes eu já tive situações também que o próprio homem fala assim, ah, mas eu não devo ser o tipo de cara que você admira ou que você está esperando encontrar. Você fala assim, cara, se era, acabou de deixar de ser.
Exato. Acho que é a pior coisa que tem pra gente escutar isso, né?
É aquela máxima lá, o problema não é você, sou eu. E realmente o problema são eles.
Bem, e eu acho que a gente tem que fechar com essa mensagem para as nossas ouvintes, né? Justamente de que vocês preferem arriscar, vocês curtem arriscar, mesmo que muitos te julguem como louca. E vamos lá, o importante é a gente ser livre, né? Com ousadia.
Adoro essa palavra.
Ser livre e feliz é o nosso sinônimo para louca, né?
Sim.
Louca, louca, eu, louca você, louca Kelly, louca Madu.
Louca nós.
Louca nós.
E assim nos despedimos, então, com essa reflexão. Um beijo para todas. Kelly, obrigada por ter participado do nosso episódio de hoje.
Obrigada, beijoso.
Beijos.
E que venham as próximas viagens, Carola.
Que venham.
Que venham as próximas viagens, as próximas loucuras.
E num pós-pandemia, quem sabe a gente faça o nosso encontro de loucas, livres e soltas em Ibiza, né?
Tell me, Louise.
Total.